Seja muito bem-vindo a mais um Arraiadcast, um podcast feito por artistas, para artistas, onde discutimos sobre a arte, o universo e tudo mais. No episódio de hoje, vamos bater um papo sobre VFX. E para esse bate-papo, a gente chamou aqui Lizier Calandro, que é FX TD, na Dineg. Eu sou Júlio de Carvalho.
Eu sou o Gabriel Costa.
E eu sou Lizier Calandro.
Bem-vindo ao podcast, eu agradeço aqui se você parou um tempinho corrido para falar com a gente aqui. Soltar spoiler de filme, galera, vai ter spoiler de filme. Obrigadão por você estar participando aqui.
Não, que isso, prazer é meu.
Galera, vou fazer a mini introdução da Lizier aqui, para quem não conhece ela. Ela trabalhou em projetos como Predador, Malévola 2, Aquaman e recentemente no filme Godzilla, além de alguns que ela trabalhou aí, o currículo dela é gigante, eu fiquei até impressionado. Então, vamos dissecar esse papo aí, o que, que é o mundo de VFX, o que, que ela faz, como é que trabalha, o que, que come, pra gente saber mais um pouco. Faz uma introduçãozinha do que você fez pra chegar até onde você tá na sua carreira, pra quem não conhece você.
Bom, eu fiz faculdade de design na UFRJ, no Rio de Janeiro. E depois da faculdade, eu fiz um mestrado na Inglaterra, já bem focado em efeito especial, em VFX. E depois desse mestrado, eu fui trabalhar aqui no Canadá, onde eu tô até agora, em Montreal. E é isso, resumidamente.
É, mais um carioca aqui no podcast, ó. Só gente boa.
Isso.
Pra quem não conhece, o que, que faz um artista de VFX?
Bom, a gente faz a pós-produção, né? Depois que o filme é gravado, os shots vêm pra gente, né? Os shots são cada cortezinho, né? Que a gente chama. Eles vêm pra gente e a gente faz a pós-produção, que seria inserir digitalmente o que quer que seja. Seja cenário, um personagem que é inteiramente digital, ou pode ser também, a pós-produção pode ser só um ajuste de cor. Tem as famosas green screens, né, que é quando eles filmam com o background em verde, depois você insere digitalmente o que for necessário ali. Então são todos esses detalhezinhos, às vezes nem tão detalhes, mas tem muita coisa que é detalhezinhos pequenos que você nem vê e que vai ser inserido depois que é gravado.
Uma coisa que eu tenho dúvida, assim, você modela lá dentro, você faz o quê? Eu lembro de ouvir uma palestra de um artista de VFX de Unino. Ele falou que ele colocava poeira. Ele falou: o que eu faço é colocar poeira, blur e fumaça em tudo. O que você faz exatamente lá?
Então, eu faço isso também.
É isso, galera. Acabou o podcast.
Não, é impressionante, então, porque isso muda o filme totalmente. Ele apresentou, sim, o filme sem, e é outro filme. É absurdo. É absurdo.
Sim, sim. É um grande trabalho esse que o pessoal não enxerga. É um dos grandes trabalhos que tem na nossa área, que as pessoas às vezes nem se tocam, que é esses detalhezinhos como uma poeira atmosférica ali, para dar aquele clima diferente na cena. Mas eu especificamente, eu só faço efeitos, simulações em 3D, que seria essas coisas, partículazinha flutuando, fumaça, a simulação de destruição, de explosão, que são umas coisas mais visíveis, fogo, enfim, tudo que tem que ser simulado, né, que a gente tem que passar por um processador que vai calcular a dinâmica daquilo, a dinâmica física daquilo, mais ou menos. Então é isso que eu faço especificamente, eu não modelo. Quando a gente trabalha aqui fora em VFX, a gente tem departamentos muito segmentados, né? Então, tem um departamento específico para modelagem, que não é o meu caso.
É uma coisa impressionante que você falou aí. É um trabalho que, se deixar sem É outro filme. Sim. É outro filme.
Se deixar sem, não tem filme, né, na verdade. Inclusive, eu tava vendo... Isso até é uma dúvida minha real. Tava vendo... Sei lá, às vezes da louca eu fico vendo o filme cru, assim, de super-heróis, sabe? Avenger, os filmes da DC, e é tudo green screen. Até coisa que eu não achei que era, que eu achava que era tipo filmagem na rua, mas não é, tudo. E eu queria saber como é que funciona essa parte, assim, se você falou que é tudo separado por departamento, eu queria saber, por exemplo, quantos segundos de filme você edita? Ele é inteiro picotado, entregue a várias pessoas? Como é que funciona essa parte? Você, por exemplo, no King Kong, você vai pegar quantos segundos de filme você coloca a mão na massa? Ou é no filme inteiro, ou é em trechos? Como é que funciona?
Ah, depende muito, muito do trabalho que você está fazendo. E depende do seu nível também. Porque o que acontece, pelo menos no meu departamento, né? Porque cada departamento é um pouquinho diferente. No meu departamento, o que acontece muito é que os artistas mais seniors, com mais experiência, eles fazem os setups. Por exemplo, o Malévola que eu trabalhei. Eu trabalhei no fogo verde dela. E aí eu fiz a estrutura no Houdini, que é o software que eu uso com maior frequência, né? Então eu fiz a estrutura do efeito lá, coloquei todos os nodes, etc., para depois um artista mais júnior pegar aquilo e fazendo um shot específico. Então quando eu faço esse tipo de trabalho, eu tenho uma porcentagem alta que o meu trabalho tá lá, mesmo que eu não tenha feito a simulação final, né? Tipo, a estrutura, o que a gente chama de R&D ou look dev, tá lá. Então, eu posso colocar o meu nome lá naquele shot e falar, ah, eu fiz o setup disso daqui, mesmo que eu não tenha rodado. Quando você é mais júnior, aí normalmente você tem menos tempo de trabalho num show, porque você vai basicamente pegar o setup da pessoa mais sênior e rodar a simulação. Normalmente é assim, mas não é sempre. Acontece muito também, enfim, em shows, principalmente em shows que a coisa fica um pouquinho mais complicada, bagunçada, rola bastante oportunidade para os júniors fazerem os setups deles mesmo, que é muito bom, porque é assim que você aprende, não só vendo como o sênior fez, mas também fazendo por conta própria. Mas, enfim, então, assim, depende do trabalho que eu faço. Quando eu faço esses setups, eu normalmente tenho bastante shots para escolher para pôr no meu portfólio. Quando eu tô só rodando shots, setups já prontos, aí eu já tenho só aqueles segundinhos daquele shot específico. Uhum.
Então não é você que faz, por exemplo, o fogo, a explosão e coloca ela lá. Você faz e alguém aplica em quantas vezes forem necessárias, se for mais de uma. Não sei se tem.
Eu faço os dois. Eu já tô no nível que eu faço alguns setups em filmes. E às vezes acontece muito também de me colocarem num show para ajudar a terminar. Então aí eu tô rodando o setup de outras pessoas em shows específicos. Mas também quando você tá construindo o setup, você também roda o seu próprio setup em algum shot. Então você faz dos dois em algum momento. Só quando você é um pouco mais júnior que você não roda, não faz tantos setups próprios, né? E quando eu digo setup, eu não sei se ficou claro. Basicamente, o Houdini, ele é um software que ele trabalha com nodes. Então, a grande parada dele é que ele é procedural, ele é bem aberto. Então, às vezes você faz uma árvorezinha que a gente chama de nodes, que é um atrás do outro, e você só pluga o input e você consegue, em diferentes shots, fazer a continuação daquele efeito em diferentes shots. Às vezes tem que fazer ajuste, eu diria que na maioria das vezes tem que fazer pelo menos algum pequeno ajuste, mas é uma coisa bem bacana e que facilita muito o nosso trabalho.
Houdini é programa do futuro.
Então, eu escuto todo mundo falando desse programa, eu tô até com medo, eu falo, mano, tá todo mundo falando e eu nem sei direito como é que é, acho que eu vou me arrepender, acho que eu devia dar uma olhada.
É bom que a gente puxou esse assunto. Pra quem se interessou por VFX, quais os softwares, quais cursos, o que a pessoa precisa estudar pra entrar na indústria de VFX ou até aprender, saber o que é?
Bom, eu acho que aqui fora o mais usado é o Maya atualmente. Então, acho que se você quer trabalhar para fora em VFX, eu acho que é o Maya. É, eu ouço o pessoal falar muito bem de Blender aí no Brasil, né? Eu acho que se você quer se focar primeiro no mercado brasileiro, talvez o Blender, mas para fora o Maya com certeza é o mais popular. Agora, se você já tem uma área específica em mente, aí já seria o caso de procurar dar uma pesquisa no Google, talvez você encontre essas informações de softwares mais populares na área. Porque, por exemplo, em FX, que é a minha área de simulações 3D, o mais popular de longe é o Houdini hoje em dia. Então o Maya é muito pouco usado, são pouquíssimas empresas que ainda estão usando o Maya.
Mas assim, cada empresa usa um software diferente. Eu sei que a empresa tem empresa que tem software proprietário, Maya é diferente, alguma que eles personalizam. Cada empresa vai usando o seu programa, tipo, umas a Blender, outras a Maya, outras a Houdini.
Sim, cada empresa tem a sua própria pipeline, né, que a gente fala, que inclui os softwares que são usados. A maioria desses softwares proprietários da empresa, próprios da empresa, que a gente fala, eu acho que, assim, na minha experiência pessoal trabalhando no departamento de FX, eu vejo mais como plugins ou no Houdini são nodezinhos, sabe? Não são exatamente um software completamente diferente, são coisas que funcionam dentro de outros softwares, como plugins dentro de um software, para fazer o dia a dia mais rápido, normalmente. Às vezes tem alguns mais complexos, que eles realmente desenvolvem trabalhos próprios que dão um look todo diferente, que você identifica, ah, esse daqui é o trabalho dessa empresa, tipo, dá para ver pelo resultado. Mas isso, quando é uma coisa própria, assim, que só tem naquela empresa, você aprende como você entra lá, e é isso. Não tem muita solução como aprender por fora, porque aquilo só está disponível dentro da empresa. Mas normalmente aí sempre tem um treinamento quando você entra numa empresa grande dessas, né? Para você saber como funciona o dia a dia, como você importa e exporta material de um departamento para outro. E eles normalmente fazem uma aula desses softwares que são mais específicos da empresa.
Eles te dá um tempinho, né, pra estudar, né? Pra dar uma aprendida, né?
Uhum.
Eu tenho uma dúvida, duas dúvidas, na verdade. No podcast do Vini Tokui, o Júlio e o Vini estavam conversando sobre objetos que são muito modelados. Como é que é, Júlio, o nome? Tipo, um objeto que ele é muito modelado e...
Hero.
Isso.
Hero Asset.
Existe alguma coisa assim no VFX? Porque, por exemplo, você tá vendo uma pessoa que é uma lá no fundo toda borrada, sei lá, às vezes a pessoa não precisa nem de rosto. Existe isso ou é tudo uma coisa assim, linear? É tudo perfeito, vamos falar assim?
Ah, com certeza existe, sim. Principalmente você vê isso, um exemplo que eu diria que é clássico, que dá pra você ver, que foi o filme que substituíram a boca do Super-Homem, né?
Nossa, verdade.
Que ficou questionável o trabalho. Não porque quem trabalhou ou a empresa fosse ruim, sabe? O problema foi o tempo, basicamente. É. E a questão é que eles provavelmente tinham um modelo em alta resolução do personagem, só que o rig provavelmente não estava... não foi construído para ter esse tipo de detalhe na boca, entendeu? Então, o rigging que a gente fala é tipo a construção óssea muscular que você faz em 3D. É tipo, imitando a construção óssea muscular que você faz para poder depois animar o personagem. Então, provavelmente foi por causa disso que o efeito não ficou tão bom, sabe? Eles provavelmente tiveram que fazer um rigging de última hora e animar por cima do cara com bigode. Então, assim, é bem comum que a gente faça as coisas de acordo com com o que vai ser visto em câmera, né? Você não precisa fazer uma coisa super detalhada pro plano de fundo. É lógico que num filme grande, que vão ter muitos shots, aí vão ter múltiplas versões. Tipo, por exemplo, você tem uma sequência que tem um castelo, aí você vai ver algumas partes do castelo de perto, outras de longe, então você provavelmente vai ter múltiplos assets que você vai usar para renderizar de longe, de perto, e a mesma coisa com efeito também, a gente faz o efeito muitas vezes para a câmera, a não ser que seja um efeito que vá se repetir pelo filme inteiro, então acontece, porque senão você vai ficar pra sempre renderizando, né, o filme.
Existem esses erros aceitáveis, assim, uma coisa que o time sabe e fala, mas não tem opção, vai ter que ser isso, e que passa, assim, e também acontece de passar coisa sem querer, fala, nossa, a gente não viu isso e tá tarde. Como é que é a finalização, a aprovação disso tudo?
Não, depende muito do projeto, né? As empresas que eu trabalhei, elas sempre trabalham com a ideia de melhorar aquilo até a data de entrega, né? Mas tem uma data de entrega. Então, se a coisa não tiver, tipo, completamente perfeita até lá, mas estiver aceitável, tiver, tipo, sido aprovada pelo cliente, vai do jeito que tá, entendeu? Acontece muito num show que a gente tá correndo bastante de a data de entrega ser tal, e aí eu pedi uns dias a mais e o meu lead veio pra mim e falar, olha, entrega isso aqui sim desse jeito, e se a gente conseguir uns dias a mais, aí você faz o que você quer fazer. Então, acontece, né? Isso eu acho que em qualquer lugar é a mesma coisa.
Esse negócio do super-homem acho que foi uma coisa muito pontual pra pessoas da área, sabe? Porque eu assisti nem tchum, assim, pra mim, eu nem sabia daquilo. Só depois que eu vi que saiu notícia da galera zoando que eu fui perceber. Porque, nossa, pra mim pareceu tão natural.
É, também não fiquei reparando muito, não. O pessoal falou bastante, mas eu não reparei. Não sou leigo em VFX.
É, não, meu olho não tá treinado pra isso.
É, não tá treinado.
Eu acho que ficou bem, assim, bem bom pro tempo que eles tiveram, ficou incrível, mas dá pra ver um pouquinho que o lábio de cima é meio estranho, assim.
Umas coisas que me incomodam em VFX, às vezes, acontece muito em filme da Marvel, eu não sei se é o tempo que os profissionais têm, mas quando é aquela transição do ator pro digidoblo, que tem que mudar, eu, tipo, o Thor tá rodando, vai rodar o martelo, aí começa a rodar o martelo e voa. Uhum. Tem umas transições assim, fica muito estranho, e aí assim, dá pra ver na cara que é um boneco, entendeu?
Aí o manequim da loja de roupa.
Eu falava, vai boneco. Mas assim, eu entendo que o tempo é muito curto, eu que trabalho com ilustração, e eu sei às vezes que tem pouquíssimo tempo, imagina quem trabalha com VFX tem que passar a ilusão de realismo. Entendeu? Então, o tempo é muito curto para as coisas que tem que fazer.
Depende de tempo e de orçamento do show também. Porque é uma coisa que influencia muito no resultado final é render farm, né? É quanto poder de processamento você tem para finalizar aquele
vídeo. Sério?
Mesmo. É.
Tipo, quanto mais poder de processamento, melhor fica.
É, porque você tem mais tempo para renderizar aquilo numa resolução alta. Se você não tem tempo, né? E a render farm, o que ela faz é renderizar em múltiplos computadores ao mesmo tempo. Então, ela por exemplo, você tem um dia e aí você tem 20 computadores para renderizar aquilo, vai ser uma coisa. Se você tem 40, vai ser outra. Então,
influencia. Caramba, muito. Verdade, o orçamento influencia nisso.
Uhum.
Que maneira. A gente, como leigo, a gente nem pensa, né, que tem que ter uma render farm absurda pra fazer isso, né? Tipo, o cara tem que ter dinheiro, não é só pro artista, pra equipe, mas tem que ter pra uma render farm, pra renderizar durante 2-3 dias em 200 computadores lá.
Uhum.
Na minha cabeça, ela termina ali de fazer as coisas, exportar MP4, e aí, galera, o filme tá pronto.
Só vai jogar PEG.
Quem me dera.
PNG, né? Só um monte de PNGzinho, manda. O que eu sei de edição pra mim é Sony Vegas, então...
Já pode começar estagiário já.
Pra trabalhar com VFX, você tem que ter conhecimento de outra área, precisa saber 3D, ilustração, animação, ou é uma área completamente diferente, fora da borda, assim, dessa parte
Desculpa, para trabalhar com FX ou com VFX? Ah, bom.
Calma aí. FX e VFX é diferente?
São.
Calma aí, explica a diferença, então, para mim é tudo igual.
FX é o departamento que eu trabalho, que é esse de simulação 3D, né?
Uhum.
E VFX é tudo. É modelagem, rigging, animação, FX, composição, luz.
Então é FX, a pergunta.
Não, mas então, FX não é VFX.
Não. Faz não parte é do VFX.
É.
Faz parte. Ah, faz parte.
Uhum.
Caramba, então... mas tem alguma outra subdivisão ou são só essas duas? Porque eu não sabia, só fiquei sabendo agora, gente. Tô aprendendo agora no podcast.
Então, VFX é Visual Effects. Então, o Visual Effects, ele vai englobar até animatronic, por exemplo.
Caramba!
Aí você tem Digital Effects, que aí sim é tudo que é digital. Mas quando você fala de Visual Effects, você engloba tudo. E aí
até
você
o Practical tem... Effects, no caso.
E aí, por exemplo, Visual Effects engloba tudo. E aí você tem Special Effects, efeito especial, que principalmente aqui fora, eu acho que no Brasil não é usado tanto assim, mas aqui fora se refere mais a esses efeitos de animatronic, explosão e tal no set de gravação, e digital effects, que é a pós-produção que a gente faz, que é a parte de que vai ser inserida digitalmente. Então visual effects tem special effects e digital effects, e aí dentro de digital effects, que é onde eu tô, tem o setor de... aí vai ter layout, rigging, animação, composição, lighting, etc. E o meu departamento, que é o FX, que é explosão, água, poeira, fumaça.
Aí, voltando, eu vou voltar na pergunta depois, mas eu quero saber uma outra coisa. Vocês pulam de um departamento para o outro? É comum isso?
Pode acontecer.
Assim, alguém que faz uma lighting vai para o seu departamento, vice-versa, uma coisa assim?
Não é comum da pessoa ficar pulando o tempo todo, mas ela pode querer mudar de carreira. Mas é uma coisa tão especializada que a pessoa, tipo, sei lá, às vezes ela acontece, né? Você entra numa carreira e você não curte tanto, e aí você descobre que você curte mais uma outra parada, e aí ela meio que recomeça, né? Tipo, normalmente ela pula de departamento e ela recomeça como júnior. Porque é muito especializado.
Então, assim, aí voltando na pergunta, para trabalhar com FX, precisa conhecer alguma outra área da arte digital? 3D, ilustração, animação?
3D, com certeza, né? Porque a gente trabalha em softwares de 3D. É bom saber um mínimo de composição, porque muitas vezes a gente trabalha com shots que você precisa fazer o que a gente chama de uma pré-comp ou slap comp, que é tipo um rascunhozinho da composição que vai ser a composição final. É bom ter um conhecimento bom de shader também, para renderizar. Shader, iluminação, materiais em 3D.
Nossa, vai ser muita coisa, então.
É bom ter um conhecimento, ter vários conhecimentos.
Ah, é bom você conhecer Blender, Maya, Photoshop, Illustrator.
Programação também, Python.
Nossa. Programação também? Programação também?
Sim.
Caramba, cara. É tipo, é uma outra área, mas é quase uma outra faculdade.
São áreas super especializadas, por isso que você não pula tão fácil assim de um departamento para o outro. O que acontece muito, principalmente em efeitos, eu acho que isso não é tão comum em outros departamentos, mas porque efeitos a gente lida com umas geometrias muito loucas, né? Às vezes você não tem aquela geometria bonitinha com pontos, número de pontos e polígonos estável. Às vezes tá trocando o número o tempo todo, e aí tem muito problema de UV na hora de fazer o shader e material, etc. Então, acontece da gente às vezes renderizar e mandar direto para composição.
Composição que você fala é um artista que vai pegar e vai juntar tudo, né?
É. Aquele artista que pega o material de todos os departamentos, pega a gravação original e vai montar tudo pra parecer que foi filmado tudo junto.
Uma coisa, você falou que fez design na UFRJ. Alguma coisa da faculdade você usa hoje em dia?
Alguma coisa da faculdade?
Que você tem aprendido lá, de design?
Ah, com certeza, né? Principalmente a parte mais teórica. para você ter uma boa noção de uma composição, a maneira e tal. Eu estudei também motion design dentro da faculdade de design, então pegar esse timing é bem importante quando você tá fazendo effects, ter um timing bom para fazer o efeito ter um impacto que você quer. Então, tem vários princípios que eu uso. É lógico que muita coisa eu não uso hoje em dia, tipo Photoshop, Illustrator e etc. Eu não uso, mas principalmente os princípios teóricos eu aplico no meu dia a dia, no trabalho.
Você falou que você fez faculdade de design primeiro. Por que você decidiu trocar de área? Você teve uma primeira experiência que falou, não, gostei disso, então tenho certeza que é isso. Você falou que foi fazer o mestrado, né, fora, e mudou de área. Como é que foi isso pra você?
Ah, foi um caminho meio tortuoso, assim, né? Não foi uma linha reta. Eu entrei na faculdade de design basicamente porque eu queria fazer arte, e os meus pais não quiseram deixar eu fazer arte.
Como sempre, né?
Aí eu entrei em design porque tem um lado minimamente comercial que eu consegui vender para os meus pais, que eu ia conseguir fazer algum dinheiro na vida. Porque artista é complicado, né? Enfim, aí eu consegui vender o meu peixe, entrei para a faculdade de design. Não sabia muito bem onde estava me metendo, né? Mas lá dentro eu comecei a fazer uns vídeos. Eu comecei a fazer vídeo foi quando eu comecei a trabalhar no foi o 21º Encontro Nacional de Estudantes de Design, que foi no Rio. Eu fiz parte da equipe de organização, que era um bando de estudante voluntário. E aí colocaram na parte de comunicação e a gente começou a fazer uns vídeos e aí eu comecei a mexer mais com motion. Tinha alguns amigos que eles já trabalhavam, né, pessoas mais seniors que eu na faculdade, né, veteranos, esqueci a palavra, que eles já trabalhavam com motion, então eles me ensinaram bastante coisa e eu comecei a fazer uns videozinhos. E depois com o material que rendeu, né, desse trabalho voluntário, eu entrei na Globo e aí fiquei trabalhando com motion até o final da minha faculdade. Só que no final eu tava meio desencantada, sabe, com o mercado de motion no Brasil em geral. E eu comecei a ter a ideia de ir pra fora. Assim, mais ou menos, sei lá, uns 2 anos antes de eu ir, eu comecei a namorar, assim, a ideia de ir pra fora. Só que o mercado de motion é completamente diferente lá fora. Você tem que saber 3D pra, pelo menos, para as melhores vagas, né? Então, veio a ideia de fazer um mestrado também, que os meus pais, eles sempre quiseram que eu fizesse mestrado e doutorado e, enfim.
E PhD e... Mas como é que funciona, assim, uma dúvida real? O mestrado, assim, eu escuto amigos que fazem, sei lá, de química, alimento, essas coisas, é muito teórico. Mestrado na área da arte, nessa que você fez, é muito teórico ou é prático? Você é computador, 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 os
então,
dois?
Então, pode ser teórico, mas o mestrado que eu fiz, a gente chama no Brasil de mestrado profissionalizante, que tem um diploma de mestrado, de mestre, pelo menos lá fora. Aqui no Brasil, eu não sei como é que é direito o mestrado profissionalizante, ou tipo, de diploma, se é de mestre mesmo ou não. Mas lá fora, tipo, é quase mesmo diploma. Eu acho que você ganha, tipo, alguma coisa a mais quando é um mestrado mais teórico. Mas enfim, é 1 ano, não são 2 anos. E é bem prático, 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 prático. Não é tanto teórico. O mestrado que eu fiz foi 1 ano, eu fiz 5 projetos, 5 vídeos, né, e focados em VFX, e foi isso, para me formar. É, lógico que teve uma parte escrita, né? Teve bastante coisa teórica, aulas teóricas sobre VFX, que foi bem maneiro, mas muito mais prático do que teórico.
Mas você fez tudo sozinho, 5 vídeos?
Foi um em grupo e
caramba.
O resto sozinho. É, foi pesado. Foi pesadíssimo. Eu entrava na faculdade 9 horas e saía 00h, 1h.
Nossa. É mais fácil dormir lá já, lá, ficar aqui mesmo.
Mas valeu a pena, porque depois de um ano eu consegui trabalho aqui no Canadá, sabe? Já como júnior.
É, então... mas se você pensar que é tipo trabalhar como freelancer, é a mesma coisa. Entra de manhã.
É a mesma coisa. Você entra de manhã e não sai mais.
É. Ah, é, não sai nunca mais.
Pra, nesse seu primeiro emprego, logo depois que você saiu do mestrado, o mestrado em si ajudou ou foi seu portfólio totalmente?
O mestrado foi meu portfólio, o que eu fiz de mestrado foi meu portfólio, porque eu mudei completamente de carreira, né? Eu trabalhava com motion design e fui pra FX, que é completamente diferente. Então, assim, não vou dizer completamente diferente, tem algumas coisas parecidas, mas é outra carreira. Então eu tive que recomeçar, né? Eu já tinha 3, 4 anos aí de motion no Brasil e tive que recomeçar como júnior lá, mas foi o que me possibilitou conseguir a vaga que eu consegui, porque senão eu acho que eu não seria aceita em lugar nenhum sem portfólio. Né? Você tem que ter pelo menos um portfólio de estudante para você conseguir uma vaga de júnior, né? Quando é internship, né? Que, como é que chama no Brasil? Estágio. É, quando é estágio, você não necessariamente precisa mostrar tanta coisa, ou tipo uma coisinha simples já com um currículo bacana já te dá uma oportunidade boa, mas quando é para júnior, você já precisa mostrar alguma coisa, né? Então, eu não, com certeza, não conseguiria.
É uma coisa assim que aqui, geralmente, nem pedem portfólio quando é estágio, né? É bem pouco.
Ah, pede, dependendo do lugar, acho que pede sim. Eu já tive que mostrar portfólio em estágio.
Tem diferentes estágios.
Para uma pessoa que não tá fazendo faculdade, ou seja, que não pode pegar um estágio, para ela montar um portfólio para começar a se introduzir, quais áreas assim que você vê assim que é mais fácil da pessoa conseguir de FX? Que ela pode colocar no portfólio que alguma empresa fala, pô, essa pessoa aqui tá indo, pelo menos, tá no caminho.
Olha, o que eu acho que é mais fácil de você fazer um portfólio assim em casa, sem precisar de uma máquina super parruda, mas mesmo assim, para trabalhar com 3D você precisa de uma máquina boa, né? Mas eu acho que é animação. E eu digo isso porque o que que acontece? No Brasil, o mercado de VFX ele tá bem focado em propaganda. E propaganda.
Publicidade.
E o que acontece é que tem muita empresa boa no Brasil que faz trabalho de ótima qualidade, mas é propaganda, ela tem um tempo e um orçamento diferente de um filme, né? O que eu mais vejo aqui fora de brasileiros é brasileiro que faz animação. É, de longe, o departamento que eu mais vejo é brasileiro. Então, eu acho que é mais fácil, porque você não precisa de tanto processamento assim. Para FX e Lighting, eu acho que seria os mais complicados. Mas, assim, dá para fazer. Eu tenho colegas brasileiros que trabalhavam com publicidade no Brasil e foram contratados aqui em empresas.
Um PC gamer, ele roda tranquilo os programas de 3D? De FX?
Roda.
Então, um PC tem muita gente que monta PC gamer para jogar God of War aí, jogar Assassin's Creed, então... É.
Eu, no meu caso, inclusive, tipo, o meu computador pessoal em casa é um laptop gamer.
E roda tranquilamente?
Já não roda tão bem. Eu acho que eu vou trocar esse ano, mas ele tem 6 anos já.
Nossa!
Quando eu comprei, ele era, tipo, top, assim. Foi
sim.
Top de linha, é um da Asus. Era top de linha. E o que que acontece? Porque eu comecei a trabalhar na Globo, eu trabalhava tempo integral na Globo, era tipo 48 horas semanais. E eu ainda estava terminando a faculdade. E eu morava em Niterói. Então, eu fazia, por dia, 44 quilômetros de carro.
Caramba!
Pelo menos!
Agora eu me toquei, Niterói, do outro lado da ponte.
Teve uma época que eu fazia de ônibus, mas aí, mais pro final da minha faculdade, eu já peguei o carro do meu pai, me apossei dele. E ficava rodando de um lado pro outro, porque os meus pais não usavam carro no dia a dia. Então, foi a minha sorte, porque... Eu dormia bem pouco e ficava indo, tipo, casa, faculdade, faculdade, trabalho, trabalho, casa. E era uma loucura. Então, qualquer tempinho que eu tinha disponível, eu abria o meu laptop e começava a trabalhar, entendeu?
Engarrafamento da ponte, abri o laptop e ficava trabalhando. É.
Como é que você acha que ela fez o portfólio dela?
É, cara. Em Niterói tem engarrafamento absurdo, Gabriel. Absurdo.
Tem. Você acha? É foda.
Nunca peguei um engarrafamento na minha vida, nossa, nem sei o que é isso.
Nossa.
Mas aí eu tenho esse laptop até agora aqui também, foi fácil de trazer pra cá. Mas agora eu quero fazer um PC mesmo. É, bom. Que eu acho que já tá na hora. Esse já tá pedindo arrego.
Guerreiro.
Mas você faz, você estuda aí as mesmas coisas que você faz lá no seu serviço, aí na sua casa você faz. Você procura aprender coisa nova, estudar, ou você aprimora aquilo que você faz?
Eu basicamente eu estudo em casa. Hoje em dia eu não faço tanto trabalho pessoal, assim. Você vai ver meu portfólio, os trabalhos pessoais que eu tenho da época de mestrado. E em casa eu fico estudando, eu fico vendo tutorial, fico treinando, fico fazendo setups, mas eu não faço em casa coisas tão elaboradas quanto que eu faço no trabalho, sabe? Então por isso que o meu computador ainda aguenta, porque eu não puxo ele tanto. Mas aí eu tô querendo trocar pra começar a fazer umas coisinhas mais pesadas.
Uma coisa que eu queria saber, a gente tá falando aí de computador pra trabalhar, e assim, vamos lá, quem já tem um computador pra trabalhar, e o cara quer montar um portfólio, vale a pena ele entrar em um projeto independente, tipo um filme, nesses que tem site que publicam, sem remuneração nenhuma, só pra conseguir montar um portfólio de effects?
Ah, eu acho que trabalho voluntário é super válido, né? Como eu disse, eu fiz o meu portfólio pra ir pra Globo, eu fiz num trabalho voluntário. Então... Eu acho que tem o seu valor. Eu acho complicado, assim, quando você tá começando, é complicado você não se vender por um preço muito baixo, né? Porque isso abaixa o preço do mercado em geral e não é uma coisa muito boa. Então, você fazer hora extra e não ser pago e essas coisas que todo mundo faz, mas não deveria fazer, não é muito saudável pro mercado em si. Mas se é um trabalho voluntário, sabe? Então, não tem muito problema nesse tipo de sentido. Eu acho válido. Principalmente se for um trabalho voluntário que vai te dar aquela infraestrutura que você não tem normalmente. Por exemplo, o trabalho voluntário que eu fiz, ele me deu acesso a veteranos a tipo, colaborarem comigo no mesmo projeto e me ensinarem um monte de coisa que eu não sabia. Então... eu acho que vale a pena, principalmente se for uma coisa que vai te dar um resultado direto na área que você quer trabalhar depois. Eu acho muito válido.
É que imagina assim, se você fez faculdade de designer, né? Você chegou a trabalhar assim, fazendo coisas simples como designer, flyer, cartão de visita, essas coisas.
Sim, o meu primeiro estágio foi numa escola, eu fazia agenda...
Um designer que começa, ele começa, sei lá, pegando esses trabalhinhos que aparecem, a mãe indica pra uma amiga que preenche cartão de visita ou de um convite de aniversário, pra effects, a pessoa tem que agarrar, acho que unhas e dentes, a oportunidade que aparece, porque, sei lá, sua tia não vai precisar que você coloque efeitos especiais no vídeo de aniversário da sobrinha dela.
Não sei, então, quem assim... sabe, quem sabe.
É, sei lá, não sei que você seja sobrinho, sei lá, de alguém da Globo, não sei.
Olha que da hora que ia ser o vídeo do seu primo, assim, pegando fogo, todo mundo pegando fogo.
A já pensou na hora que estoura o bexigão, assim, brum, começa a cair um monte de osso, assim.
Foi no TikTok, vai ficar viral no TikTok.
Então, uma boa também.
Tá bom. boa aí, ó.
Então aí eu acho que nesse caso, se eu estudasse CFX, eu acho que eu acabaria aceitando algumas coisas assim, só pra montar o portfólio mesmo. Infelizmente, aquele ditado, né? O Brasil me obriga a beber.
É muito delicado essas coisas, porque assim, eu pessoalmente, eu nunca fiz hora extra de graça, mas eu sei de um monte de gente na nossa área que faz, sabe? Quer dizer, eu não vou falar que eu nunca fiz, às vezes eu faço uma meia hora a mais, assim, só pra finalizar a parada, mas eu não faço um número excessivo, sabe? E eu acho que isso é muito ruim, porque quando você faz hora extra de graça, o cliente e a empresa, eles começam a esperar que você tenha o mesmo nível de produtividade que você não fizer, então é uma bola de neve, sabe?
Uhum.
Enfim, eu nem sei que conselho dá pra esse tipo de situação, mas...
Não, mas hora extra é diferente da pessoa que tá montando portfólio.
Eu tava pensando na linha daquela pessoa que tá começando e aceita um salário muito abaixo do mercado, sabe, pra fazer um projeto.
Pra montar portfólio trabalhando, mas quase de graça. Não aquele que entra no projeto Bruno, que ninguém ganha, que é só pra festival. Que é uma coisa que tem. Eu vejo que tem muito assim. Sempre me mandam um e-mail assim: ah, você quer fazer parte de um trabalho que ninguém vai ganhar, só pra participar de um festival, que não sei o que. É um cara que tá querendo montar o portfólio dele, de diretor, geralmente. E chama concept artist, aí chama modelador, chama não sei quem, entendeu? Aí chama várias pessoas que também querem montar portfólio. Como eu já tenho portfólio, eu dispenso carinhosamente e vou fazer o meu trabalho de cliente. Mas eu acho que pra quem tá começando, eu já falei isso no podcast, se não me engano, da Luísa Macari e do Thiago Lema. Eu comecei num jogo que o cara nunca lançou, mas eu fiz meu portfólio assim. Eu peguei, o meu amigo ia fazer um jogo, eu peguei e fui fazendo um bonde de arte pra ele, de concept art. E aí ele pegou e não lançou o jogo. Aí eu peguei as artes todas e fiquei aplicando pra um monte de empresa. Então, eu acho que vale a pena se for assim. Ninguém vai ganhar, entendeu? Ninguém vai ganhar. Mas se alguém vai ganhar dinheiro, você tem que ganhar também.
Uhum. É o ideal, eu acho. É. Mas, assim, também não posso julgar ninguém, porque artista no Brasil é muito maltratado, né? É complicado, ainda mais nessa época de pandemia. Eu não sei como é que estão as coisas aí, mas aqui tá complicado, né? Porque cinema tá fechado, é um monte de lugar.
Se aí tá complicado... Imagina pra nós.
É, porque não tem como filmar, né? Não tem, teve que adotar novos protocolos pra ser filmado as coisas, né?
É. A coisa ficou tão feia no começo da pandemia que a minha meta de 2020 era só me manter empregada, sabe?
Tô assim também.
É isso. Esse ano também, o que eu espero é continuar com o emprego, porque ainda tá meio complicado.
A vacina tá aí, gente vai conseguir.
Eu montei o meu setup pra fazer convite de aniversário do Joãozinho.
Como é que faz pra falar com as empresas de VFX? A gente sai mandando e-mail igual louco ou fica esperando abrir uma vaga pra aplicar?
Ah, eu sempre mando e-mail que nem louca pra tudo, quando eu tô procurando. Eles chamam mais rápido quando tem uma vaga aberta. Eles respondem mais rápido. Quando não tem uma vaga aberta, tipo, eu tenho um amigo que ele veio pra cá, que ele tinha... se aplicado para a MPC, que foi a minha empresa anterior, e eles chamaram ele depois de um ano. Ele já tinha até esquecido.
Era aquele verdadeiro RH que falava, a gente vai guardar aqui, mas esse guardou de verdade.
Eles guardam.
Caramba, cara, um ano.
É.
Meu Deus.
Assim, o que eu diria que é normal deles chamarem, assim, você pode se aplicar, normalmente esses sites, você se aplica pelo site da empresa, e eles deixam você se aplicar mesmo que não tenha vaga aberta. Tem algumas empresas que você só pode se aplicar se tiver vaga, tem outras que você pode se aplicar sempre, eles vão fazendo uma lista lá de portfólio, né? E aí, quando não tem vaga aberta, normalmente é 2 a 3 meses que demora.
Nossa,
é
verdade.
E aí demora mais ainda porque tem que fazer o visto tal. Então é um processo. Não é uma coisa assim, vou fazer um portfólio, mandar e semana que vem tô indo pro Canadá ou pra Inglaterra. Não, não é bem assim. Mas é uma coisa que demora e às vezes é chato que você não tenha resposta, né? Porque quando eles não te querem, eles nem se dão o trabalho de responder.
Ah, mas aí é todas as empresas, né? A maioria, até normal, você vai ali na padaria do seu Zé e não vai te responder, você vai te contratar.
Tem um negócio no meu e-mail que é chamado Mail Tracker. Cara, quem tem ansiedade, não está lá. Meu Deus. Você vê quando a pessoa abre o seu e-mail em tempo real. E eu mando para as empresas, assim, geralmente as empresas abrem uma vez só, dispensa, fala, não, beleza, aí, tranquilo. Quando a pessoa não responde e ela abre o seu e-mail 5 vezes no dia e vai abrindo ao longo da semana o seu e-mail, você não sabe o que está acontecendo do outro lado.
Nossa, dá para saber tudo isso?
Dá para saber quantas vezes ela abriu, com quem abriu, se abriu o link, quanto tempo ficou no seu e-mail, até onde ela leu. E aí, cara, é horrível, porque você fica assim, meu Deus, ela tá passando um e-mail pra alguém, ai meu Deus do céu, tá mostrando pro diretor de arte agora, ferrou, ele não gostou, você fica desesperado.
Porque ela tá chamando outras pessoas pra dar risada, ela fala, meu Deus.
Eu pensei a mesma coisa. E quando você passa o valor, aí o cara não responde, você fala, morreu, caiu pra trás.
Mas eu acho que essas empresas, assim, chamam depois de tanto tempo, tem esse controle, porque deve ser muito raro achar alguém, assim, sim, que atende as necessidades, sim, sabe? Então, sei lá, não é igual uma empresa X que recebe 40 currículos por semana de pessoas aleatórias, essas devem receber poucas. Eu lembro que na Hide Conference, na última, tinha um stand, esqueci, era um... Qual era o stand?
A The Focus, ela tem várias empresas dentro dela, que ela, tipo, ela pega, ela é meio que, tipo, é como se fosse uma empresa de recrutamento, assim. E ela manda pra MPC, manda pra Micros e...
Eu acho que era essa que tava lá. Desculpa se não era, mas assim, aí eu fui lá trocar uma ideia com a mulher, eu falei pra ela, ah, vocês já viram alguém que você gostou, que vocês vão contratar alguma coisa assim? Ela falou, na verdade, a gente não veio contratar diretamente, mesmo se a gente vê alguém, assim, muito bom, assim, a gente vai selecionar e vai ficar, e na hora que aparecendo as vagas e que encaixar, aí sim a gente chama. Eu falei, nossa, mano, a mulher saiu do outro lado do mundo pra vir ser RH, a Sônia do RH brasileira, pra deixar guardado o currículo da galera. Mas não, mas é porque, tipo, eles realmente vão ligar se precisar, sabe?
O Ian Blanco conseguiu emprego assim, cara, ele tá lá na Tangent, ele foi pra Hyde, ficou em contato com a galera lá, depois de quase um ano, mais de um ano, né? Ele entrou numa vaga que apareceu. A galera tava...
Ah, é? Foi assim?
Tem vários brasileiros lá na Tangent.
É, entrou o Thiago agora,
falou. Eles falam bem de lá, acho que é um bom lugar pra trabalhar.
Ai, Gabriel.
Espera na próxima Hyde Conference, pra você ver se em 2030 eu não tô na gringa.
A gente sabe Blender. O pessoal da Tangent estiver ouvindo aí, a gente sabe Blender. Eles gostam de quem sabe Blender.
Até lá eu vou estar afiado.
A coisa que a gente queria saber é que é uma dúvida que toda a rádio que a gente se fala com alguém de trabalhar com filme é: tem como trabalhar como freelancer fazendo o que você faz aí daqui do Brasil ou tem que estar dentro de um estúdio?
Então, o que eu vejo como muito empecilho para as empresas poderem contratar uma pessoa à distância. Principalmente as taxas, né? Imposto. Porque o que acontece? As empresas que estão aqui, elas ganham dinheiro do governo canadense para estarem aqui. E elas querem que os empregados estejam no Canadá pagando imposto para o governo do Canadá. Então, esse é um grande empecilho do trabalho à distância, assim, você poder trabalhar à distância. Mas dependendo da área. Acontece, sim. Eu vejo isso muito em concept. Normalmente, as empresas, elas não têm um departamento de concept. Eu tenho um departamento pequeno de concept e, normalmente, rola muito trabalho de freelancer, assim. Mas é uma coisa mais pontual. Normalmente, vai ser um trabalho fixo, assim. Vai ser alguns meses, assim. Porque, às vezes, tem alguns trabalhos de freelancer que você faz um contrato de 1-2 anos. Eu acredito que... vai ser uma coisa mais curta. Só que acontece dependendo da área. Na minha área, especificamente, eu não tenho conhecimento de trabalho em freelancer para filme e FX, entendeu? Mas agora tá rolando na pandemia, né? O que eu vejo que eu não via antes. Praticamente todas as empresas de VFX estão trabalhando em casa. E acontece muito de, por exemplo, a pessoa perdeu o emprego ou ela quis mudar de empresa e aí ela foi para uma outra empresa, uma outra província, normalmente você tinha que mudar para aquela província para ir trabalhar lá. E agora, com o trabalho tá à distância, as pessoas começam já a trabalhar assim que faz o visto ficar pronto, já começa a trabalhar mesmo que ela esteja em uma outra província do Canadá e depois se muda para aquela província. Eventualmente a pessoa tem que se mudar por causa desse problema de imposto, né? Mas é, já acontece de demorar um pouco mais de tempo. É, já vi o pessoal trabalhando à distância de outros países, mas não sei muito bem. Assim, é uma coisa que tá super nova. Agora com a pandemia tá acontecendo. Mas o que eu vejo como maior empecilho para isso acontecer em larga escala, tipo, ter várias vagas que você possa vir e trabalhar à distância, é principalmente por conta do dinheiro do governo que essas empresas de VFX ganham.
A parte mais burocrática do que a parte técnica e tecnológica, né?
É.
Ah, sim. Mas talvez também influencie, igual você falou, no concept que tem mais, assim, que é mais comum de ver. Sei lá, acho que uma empresa não iria, igual você falou, quem tá no FX Júnior, que pega e coloca no filme, eu acho que uma empresa de fora não ia mandar um pedacinho pra cá, pra mim, que tô aqui em Bauru, trabalhar nesse pedaço, mandar de volta. Acho que às vezes a logística de certas partes do certas áreas não compensa. Então acho que seria até mais fácil.
Mas o que eu vejo é que a maioria das empresas de VFX que estão com esses esquemas de trabalho em distância, a maioria, pelo que eu sei, assim, que converso com outros colegas, eles estão trabalhando com VPN. Ou seja, você loga no VPN da rede da empresa e aí você trabalha numa máquina da empresa. Você não tem que ficar com esse vai e volta. Tipo.
Acesso remoto.
Então, seria viável fazer isso do Brasil se você tendo acesso a uma internet minimamente decente, né?
Ou seja, não é viável, gente.
Que pode ser um problema.
Ou seja, galera, tira o cavalinho da chuva. Que seus 2 mega aí não vai dar certo. A galera já tava toda esperança. Nossa, é possível. Ela falou, se você tiver internet, acabou. Zerou. Ainda bem que foi no fim do podcast.
A galera saiu agora.
Né?
Quem ficou agora tem um bônus, galera. Vou perguntar agora pra Alice. Quem ganha, se é o King Kong ou se é o Godzilla?
Eu não posso falar.
Ela não pode falar, mas eu sei que é o King Kong.
Tá daí, cara.
Só vai no poder quem não se garante no soco.
É, não tem nem poder, pô. Falta radiação.
Ai, gente, eu tô rindo muito desses memes. Nossa. É legal, assim, poder fazer um trabalho e ver o pessoal, tipo, se divertindo. Sabe? É muito bom.
A galera tá desesperada pra um filme, cara. Pô, a galera tá desesperada.
É.
Lizzy, a gente tá chegando na nossa parte final do podcast aqui e a gente pergunta pra todo mundo nosso quadro Unhide Indica. Vou pedir pra você indicar qualquer coisa, literalmente. Pode ser um filme, uma série, uma receita, uma música, uma banda, uma flor, qualquer coisa que você quiser indicar.
Uma indicação?
Não precisa ter a ver com arte, pode ser uma indicação qualquer, de qualquer coisa.
Ai, meu Deus. Não vim preparada pra isso.
A gente sempre pega de surpresa.
Ah, então, eu tô assistindo uma série que eu acho muito maneira na Netflix, que é aquela de vidro. Como é que chama o nome? Deixa eu ver aqui.
Vidro. Ah, é... Que os caras fazem os vidros lá, né? Que eles fazem as peças.
É alguma coisa como o Glow. O
que vocês estão assistindo, gente?
Ai, calma aí, não vou lembrar.
Que série é essa? Série de faz vidro. O que vocês estão vendo na internet?
Não é Alucinados, é alguma coisa.
Nossa, meu Deus. O que vocês estão vendo na internet?
É Vidrados, o nome.
Vidrados, será?
É, em português é Vidrados.
E a pessoa fica fazendo vidro nessa série?
É Blown Away em inglês.
É Blown Away.
O cara pega e fica fazendo vidro.
É legal mesmo.
É bem maneiro. Eu fico... É muito tenso assistir essa série, porque qualquer coisinha O vidro cai no chão, quebra, e você vê o desespero na cara da pessoa. É, tipo, é muito tenso. Mas é maneiro. Eu curto. É, tipo, agora reality. Tá a segunda temporada.
É um reality.
Tô agora a segunda temporada. Não, não é um reality, né? É tipo,
é tipo aquele lá de faca, sabe?
Isso
aquele
que eu ia falar agora, o de faca. Fica vendo os caras fazendo faca.
É a mesma coisa, só muda que o cara não vai tentar matar alguém com a faca lá.
Eu gosto daquele que tem os caras fazendo bolo. Sabe qual é? O cara
vários.
Sei. De casamento. Tem 30 desses.
Tem esses caras ficam fazendo bolo. É muito bom, cara. Muito bom. Diversão de pandemia. A gente fica vendo gente fazer vidro, faca e bolo.
Mas, cara, é porque é um processo tão diferente, tão legal, assim, que é curioso.
Eu vou procurar.
Vizinha, a gente vai agora pra nossa última pergunta. Qual o sentido da vida, do universo e tudo mais?
42, não?
Olha, tá vendo? Pode. Acertou. Mas essa é a resposta, a única resposta que não pode. A gente faz essa pergunta pra pessoa filosofar, ou desabafar, ou...
Ai, mas o sentido da vida, do universo e tudo mais...
Pra você, se você fosse o computador, o que, que você ia responder?
Ah, não sei, cara, eu acho que é aproveitar o máximo possível, né? Eu curto muito o approach que teve naquele filme recente do Soul, sabe? Curtir as pequenas vidas, o processo, né? Não é só, tipo, trabalhar para aquele resultado final, mas você, tipo, curtir o processo e as pequenas coisinhas, as pequenas conquistas.
Não é a linha de chegada, é o trajeto.
Isso.
Lizzy, a gente agradece aqui sua presença. A gente ficou fascinado de conhecer mais coisas sobre a indústria de VFX, sobre FX, que eu não sabia, aprendi aqui. E achei bem legal. Obrigado aí por você parar um tempo pra falar com a gente. Espero que você tenha gostado, que a gente gostou.
Obrigadão, Lizzy.
Ah, de nada, foi um prazer. Curti bastante também. Obrigada pelo convite. E é isso.
Valeu, galera. Esse foi mais uma Ridecast. Tchau, tchau.
Tchau.